O primeiro passo. Deixai minha palavra tornar-se viva em vós, pois apenas isso pode trazer-vos aquele proveito de que precisais para que vosso espírito possa ascender às alturas luminosas dos eternos jardins de Deus. De nada adianta ter conhecimento da palavra. E mesmo que pudesseis saber de cor toda a minha mensagem, frase por frase, a fim de instruirdes a vós e aos vossos semelhantes, de nada adiantará se não agirdes de acordo, se não refletirdes no sentido de minhas palavras e se não orientardes de acordo com isso toda a vossa vida terrena como algo natural que se impregnou em vossa carne, em vosso sangue, como algo que é inseparável de vós. Só então podereis aurir o valor eterno que minha mensagem traz em si para vós. Por suas obras os reconhecereis. Estas palavras de Cristo valem, em primeiro lugar, para todos os leitores de minha mensagem. Por suas obras significa por seu modo de agir, isto é, por seus pensamentos, seus atos no dia a dia da existência terrena. Aos atos pertence também o vosso falar, não apenas o vosso agir, pois o vosso falar é uma ação cujos efeitos até aqui menosprezastes. A isso já pertencem até mesmo os pensamentos. Os homens estão acostumados a dizer que os pensamentos são livres. Com isso, querem dar a entender que terrenamente não precisam prestar contas dos pensamentos, porque esses estão em um nível inacessível às mãos do homem. Por isso, muitas vezes brincam com os pensamentos de maneira leviana, ou expressando melhor, brincam em pensamento. Infelizmente, trata-se muitas vezes de um jogo muito perigoso, na vã ilusão de que eles disso podem sair incólumes. Mas nisso eles se enganam, pois também os pensamentos pertencem à matéria grosseira, precisando em todos os casos também nela ser resgatados, antes que um espírito, assim que tenha desfeito a ligação com o corpo terreno, se torne apto a ascender livremente. Por isso, procurai vibrar já com vossos pensamentos, sempre no sentido da minha mensagem, de modo a quererdes apenas o que é nobre e a não descerdes para as baixezas, só porque imaginais que ninguém pode mesmo vê-los ou ouvi-los. Pensamentos, palavras e atos externos pertencem todos ao reino da matéria grosseira desta criação. Os pensamentos atuam na camada fina da matéria grosseira, as palavras na camada média, e os atos externos se formam na mais pesada, isto é, na materialidade mais densa. São de matéria grosseira essas três formas de vossa atuação. Mas todas as três formas estão estreitamente ligadas, seus efeitos se interligam. O que isso significa para vós? Como atua de modo incisivo e muitas vezes determinante nas peregrinações de vossa existência, não podeis avaliar à primeira vista. Não significa outra coisa senão que também um pensamento autônomo em sua espécie pode, na continuidade de sua atuação, fortalecer uma espécie homóloga na materialidade média e assim produzir formas mais poderosas, bem como, em consequência, com esse fortalecimento, prosseguir atuando até redundar numa forma de efeito visível na mais grosseira materialidade, sem que vós mesmos pareçais participar diretamente disso. É impressionante saber disso, tão logo se conheça a superficialidade e a displicência dos pensamentos desses homens terrenos. Por essa razão, sois participantes, sem o saber, de muitas ações que qualquer um de vossos semelhantes realiza, apenas porque este recebeu o fortalecimento da espécie que acabo de explicar. Tal fortalecimento foi capaz de impulsioná-lo para uma realização da mais densa espécie, de algo que nele estava latente até então, e com o que antes sempre brincava apenas em pensamento. Assim, alguns seres humanos vivem muito frequentemente reprovando e condenando com raivoso repúdio uma ação qualquer de seu semelhante, pela qual, no entanto, ele mesmo é corresponsável diante das leis eternas de Deus. Pode tratar-se de uma pessoa para ele completamente desconhecida e de uma ação que ele mesmo nunca teria realizado na matéria mais densa. Colocai-vos em pensamento por uma vez em semelhante situação. Então ireis compreender direito porque vos conclamo em minha mensagem. Mantende puro o foco de vossos pensamentos. Com isso estabelecereis a paz e sereis felizes. Mas, quando vos tiverdes tornado suficientemente fortes em vossa própria purificação, então serão cometidos na terra muito menos crimes do que até agora, dos quais muitos de vós foram cúmplices sem o saber. Tempo e lugar de tais ações, das quais podeis tornar-vos cúmplices, não tem nenhuma importância no caso. Mesmo que isto aconteça no extremo oposto do lugar onde vos encontrais na terra, em locais onde nunca pusestes os pés, de cuja existência nem tendes conhecimento. Mediante vossos jogos mentais, surgem intensificações lá onde encontram espécies homólogas, independente de distâncias, nações e países. Assim, pensamentos de ódio e de inveja podem, com o tempo, arremessar-se sobre indivíduos, grupos ou povos inteiros onde encontrem afinidade, forçando-os a ações, sendo que as formas que as desencadearam são completamente diferentes daquelas que elaborastes com os jogos de vossos pensamentos. Em seus efeitos, isso pode então mostrar como o executante intui no momento dos atos. Assim podíeis ter colaborado para a realização de atos cujo horror na realidade jamais imaginastes, mas estais ligados a isso e uma parte dos efeitos recíprocos passará a constituir uma carga para vosso espírito. Nele ficará aderida como um peso quando o espírito se desligar do corpo. Mas, por outro lado, também podeis contribuir de forma ainda muito mais intensa para a paz e a felicidade da humanidade. Podeis, por meio de pensamentos puros e alegres, participar de obras que são realizadas por pessoas que se acham muito distantes de vós. Disso, naturalmente, reflui a bênção sobre vós, sem que saibais por quê. Se pudesseis ver, uma vez que fosse, como a imutável justiça da sacrossanta vontade de Deus sempre se cumpre para cada pensamento que elaborais nas leis autônomas desta criação, então atuaríeis com todas as vossas forças para manter pureza em vossos pensamentos. Assim, já vos tereis transformado naqueles homens que o Criador, em sua imensa graça, deseja conduzir na sua obra para o saber, que lhes concede a eternidade e lhes permite ser auxiliares na criação, dignos de receber as elevadas graças destinadas ao espírito humano, para que esse as transforme e transmita com alegria e gratidão, distribuindo-as àquelas criaturas que só podem recebê-las por meio dessa transformação efetuada pelos homens. Elas ficaram humilhantemente separadas dessas graças devido à decadência do espírito humano, depois de já lhes ter sido possível nascer em épocas em que a humanidade era melhor e vibrava de maneira mais pura. Mas com isso, tereis então encandecido com vitalidade na terra ao menos uma frase de minha mensagem para vosso proveito. Ela é para vós a mais difícil e torna então todo o resto muito mais fácil, sendo que sua realização já deve deixar surgir diante de vós milagres sobre milagres, terrenamente visíveis e palpáveis. Quando nesse sentido tiverdes vencido a vós próprios, ainda ficará no caminho um novo perigo, que resulta da distorção do pensamento dos homens. Reconhecereis nisso um poder que gostaríeis por demais de comprimir em formas bem determinadas, para que servissem a este ou aquele propósito especial proveniente dos desejos egoísticos. É sobre isso que já agora quero vos advertir, pois o perigo pode vos absorver. Nele podereis sucumbir, mesmo depois de já terdes trilhado o caminho correto. Precavei-vos de querer, à força, lutando, alcançar esta pureza dos pensamentos, pois assim logo os comprimiríeis em caminhos determinados, e vosso esforço transformar-se-ia em prestidigitação, acabaria sendo apenas um esforço artificial, e nunca poderia ter o grande resultado que deve apresentar. Vosso esforço traria prejuízo em lugar de proveito, porque lhe falta a autenticidade da livre intuição. Seria novamente um efeito da vontade de vosso intelecto e nunca o trabalho de vosso espírito. Sobre isso vos advirto. Lembrai-vos da palavra da minha mensagem, que vos diz que toda a verdadeira grandeza só pode residir na simplicidade, pois a verdadeira grandeza é simples. Essa simplicidade a que me refiro aqui podeis entender melhor se colocardes em seu lugar, como intermediário, o conceito terreno dos homens de singeleza. Isso talvez esteja mais próximo de vossa possibilidade de compreensão, e assim chegareis ao que é correto. Não é com a vontade mental que podeis dar aos vossos pensamentos aquela pureza à qual me refiro, mas o puro querer deve brotar de maneira singela e sem limites de vossa intuição, e não comprimido em uma palavra que pode apenas de maneira limitada fazer surgir um conceito. Isso não deve ser assim, porém o certo e necessário para vós é o anseio para o bem, que tudo abrange, que é capaz de envolver a origem de vossos pensamentos, penetrá-los antes mesmo que eles se formem. Isso não é difícil, é até mesmo muito mais fácil do que as outras tentativas. Assim que vos deixardes guiar pela singeleza, onde a vaidade intelectual de vossa própria capacidade e força não pode aparecer. Esvaziai-vos de pensamentos e deixai irromper livremente em vós o anseio para o nobre, o bom. Tereis então para pensar aquela base que promana do querer de vosso espírito, e o que surgir disso podeis deixar tranquilamente por conta da atividade intelectual para a realização na mais densa materialidade grosseira. Assim nunca poderá se desenvolver algo errado. Lançai longe de vós todas as aflições advindas dos pensamentos. Confiai em vosso espírito, que saberá traçar corretamente o caminho, desde que vós próprios não levanteis muros nesse caminho. Tornai-vos livres em espírito não quer dizer outra coisa senão deixai o espírito em vós seguir o seu caminho. Assim, ele não poderá fazer outra coisa a não ser se encaminhar para o alto, pois sua própria espécie, com certeza, o levará para cima. Até agora, o retivestes embaixo, de modo que ele não pôde mais se desenvolver. Com isso, impedistes seu voo, atastes suas asas. A base para a edificação de uma nova humanidade, da qual não podeis nem deveis fugir, reside nesta única frase: mantende puro o foco de vossos pensamentos. E com isso deve o homem começar. É a sua primeira tarefa que o prepara para aquilo que ele deverá se tornar. Um exemplo para todos os que almejam a luz e a verdade, os quais, agradecidos, querem servir ao Criador por meio da plenitude de seu ser. Quem cumprir isso não precisará mais de quaisquer outras orientações. Ele é como deve ser e assim receberá integralmente os auxílios que o aguardam na criação e que o conduzem ininterruptamente para o alto.